Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 28 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Ranieri Queiroz, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Luca Lapa, Fred, Eder Paz da Vetex, Cris do Enotas e Alisson Liva, do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o Loop Matinal, dando a partir só de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Anatel, que homologou as baterias dos telefones Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e. Esses aparelhos provavelmente vão ser anunciados de forma oficial no evento da Samsung em São Francisco no dia 20 de fevereiro, com cobertura aqui do Loop Infinito, e de acordo com os documentos da Anatel, esses três telefones vão contar com bateria de 3.000 mAh. Agora, essa informação vai contra um rumor, né? Um vazamento, na verdade, que pintou já faz um tempo, que dizia que a bateria do S10 ia ter 3.500 mAh. A do S10 Plus ia ter 4.000 mAh, do Galaxy S10e ia contar com 3.100 mAh, e realmente não faz sentido, né? Telefones diferentes com tamanhos diferentes terem a mesma bateria. Agora, de qualquer forma, né? Foi assim que essa informação apareceu lá no documento da Anatel, e agora resta esperar até o dia 20 de fevereiro, até um vazamento aí que pintar informando de verdade a capacidade de cada bateria. E ainda sobre a Samsung, ela lançou oficialmente agora o Galaxy A9 Pro. Ele é exatamente igual ao Galaxy A8S que ela tinha lançado faz um tempo na China, e ele conta com três câmeras traseiras, uma câmera frontal que fura a tela na parte de cima na esquerda, processador Snapdragon 710, bateria de 3.400 mAh, 6 GB de RAM e 128 GB de espaço. Agora, a má notícia é que, pelo menos por enquanto, não tem confirmação ainda nem previsão, na verdade, do lançamento dele aqui no Brasil, e lá fora ele vai custar equivalente aos $500. E ainda sobre telefones, o site XGA Developers conseguiu, né, que eles falam ser a primeira foto promocional do LG G8 ThinQ. Nessa foto dá pra ver que ele vai contar com duas câmeras na parte de trás e com recorte centralizado na parte de cima para conseguir acomodar a câmera, e o que mais chama atenção nele, na verdade, é uma coisa que não tem, que é a caixa de som, não tem nem em cima nem embaixo. Isso pelo menos indica, né, que o aparelho vai contar com aquele sistema que emite som através da tela, que já tem aparecido em alguns outros dispositivos, mas por outro lado, pela alegria do pessoal, ele vai contar sim com a entrada do fone de ouvido. E ainda sobre a LG, ela confirmou que vai anunciar um telefone com conectividade 5G e resfriamento a vapor na MWC lá no mês que vem. A LG comentou que esse sistema de refrigeração a vapor é bem mais resistente, né? Maior também do que aquele tubo de refrigeração que ela está usando hoje no LG V40. E ela falou mais, né? Falou que o chip desse telefone é um Snapdragon 855, enquanto isso a bateria dele vai contar com 4.000 mAh. Já o nome desse aparelho novo e outros detalhes também, né? Ela falou que só vai dizer no evento dela na MWC, e claro, né? Quando essa informação pintar, eu conto aqui pra vocês. Bom, e por último hoje, sobre telefones que não dá ainda pra comprar, apareceu lá no Geekbench o registro do próximo telefone do Google. Ele pintou por lá com o codinome Google Coral, mas provavelmente vai se chamar Pixel 4, e as informações, né, cadastradas lá são que ele vai contar com 6 GB de RAM, vai rodar obviamente a próxima versão do Android, chamada por enquanto de Android Q, e vai contar também com processador Snapdragon 855. Agora, a expectativa do pessoal é que, assim como aconteceu nos outros anos, esse próximo telefone seja anunciado no começo de outubro, mas antes disso, no dia 7 de maio, o Google falou já que vai apresentar o Android Q na conferência Google I/O, que eles fazem todo ano, né, todo ano em maio, vai ser dia 7 ou dia 9 de maio nesse ano. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o jogo PUBG começou a testar uma versão grátis, né, mais simplificada, chamada PUBG Lite, para tentar aumentar um pouquinho a concorrência com o Fortnite. Por enquanto, esse PUBG Lite está rodando, só disponível em versão beta na Tailândia, e foi feito para conseguir rodar em computadores mais simples, né, sem capacidade lá de processamento para rodar o jogo de verdade, o jogo original, o pago, né, o parrudão lá. Aí, comentando essa ideia, a empresa responsável pelo jogo falou que o PUBG Lite vai funcionar de forma totalmente isolada do PUBG normal, e eles vão estudar a aceitação aí dessa versão na Tailândia para ver se vale a pena e lançar no resto do mundo também. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que conseguiu restabelecer o acesso ao buscador dela, Microsoft Bing, lá na China. Na sexta-feira, eu até cheguei a comentar que o Bing tinha sido bloqueado por lá, mas ao contrário do que o pessoal achava no começo, né, isso aconteceu por conta de um bug no sistema da Microsoft, não por conta do governo lá que tinha mandado bloquear o site. Aí, quem deu essa informação nova foi a Bloomberg, que citou fontes da Microsoft que não quiseram se identificar, e aí, perguntada sobre isso, a Microsoft falou só que o Bing voltou a funcionar na China, mas explicou exatamente, né, que bug foi esse. E ainda sobre a China, China, pintou um relatório da Strategy Analytics que mostrou como foi a performance do mercado de celulares no trimestre final, lá do ano passado. Eles disseram que a Huawei aumentou a liderança dela em quase 6%, tendo vendido 30% de todo o mercado, e aí vieram a Oppo com 22,4%, queda de 0,5% ano sobre ano, a Vivo, fabricante chinesa, né, não operadora daqui, com 22,2%, queda de 1,7%, aí a Xiaomi vendeu 10%, queda de 5,5%, em quinto lugar ficou a Apple, com 10,9%, queda de 3% ano sobre ano. Esse relatório mostrou ainda que durante o fim do ano passado, os chineses compraram 50 milhões a menos de celulares na comparação ano sobre ano, o que está bastante em linha com o que a Apple, a LG e a Samsung também já vinham sinalizando em preparação para a divulgação do resultado financeiro de cada companhia ao longo dos próximos dias. Agora, quem já divulgou o resultado financeiro foi a Intel e os números ficaram abaixo do que era esperado lá para o Wall Street. A Intel teve um faturamento de 18,7 bilhões de dólares versus 19 bilhões esperados por Wall Street, mas ainda assim isso foi um aumento de 9% na comparação ano sobre ano. Agora, ela também ficou abaixo da expectativa do mercado para a parte de fornecimento de chips para a estrutura de nuvem, também a parte de data center, e por conta disso tudo, as ações da Intel chegaram a cair 7% na sexta-feira e acabaram recuperando um pouquinho, fecharam em queda de 5% depois do pregão. E enquanto isso, no Facebook, pintaram os documentos que mostram que eles passaram anos enganando crianças para conseguir tirar mais dinheiro lá, sem elas saberem que estavam gastando com joguinhos. Nesses documentos, os funcionários do Facebook chamavam essa manipulação infantil aí de fraude amigável, e eles mostraram também como o Facebook ensinava o pessoal que faz jogos a conseguir enganar a criança para ela conseguir gastar dinheiro, né, sem saber que estava pegando lá dinheiro dos pais. E em um dos casos que apareceram, teve um jovem que gastou, sem perceber, né, 6.500 dólares em duas semanas no cartão de crédito dos pais, e aí quando os pais entraram em contato com o Facebook para pedir um reembolso, o Facebook falou que não ia dar. Esses documentos mostraram ainda que em 93% dos casos que o pessoal pediu dinheiro de volta lá com o jogo Angry Birds, o pessoal que era responsável pelo cartão nem sabia que estava associado o cartão à conta, né, para conseguir comprar as coisas dentro do jogo. E para piorar, isso tudo foi revelado no processo coletivo que já vinha acusando o Facebook de enganar a criançada, para conseguir aumentar o faturamento. E ainda sobre o Facebook, no fim da semana passada, o New York Times falou que eles estão se preparando para juntar o WhatsApp e o Messenger e Instagram Direct. O Times comentou que o Mark Zuckerberg ordenou os três aplicativos, né, serem completamente redesenhados, né, para conseguir permitir essa integração, e a ideia dele é que isso aconteça até o final desse ano, no máximo, até o começo do ano que vem. Aí, na prática, o que o Zuck quer fazer é permitir que uma pessoa que tenha qualquer um desses três apps consiga mandar mensagens para outros usuários dos outros dois, né, sem necessariamente estar acessando lá o aplicativo, e isso vai totalmente na contramão, primeiro, né, do que o próprio Facebook tinha prometido no passado, de que não ia misturar as coisas do WhatsApp com o Facebook e com o Instagram, e em segundo lugar, vai contra o que o mercado também está começando a pedir, que é para o Facebook ser quebrado, né, em empresas menores e independentes. Aliás, falando nisso, né, parece que essa pressa aí do Zuck para juntar os três aplicativos é para se preparar para conseguir dificultar, na verdade, inevitável, na minha opinião, quebra do Facebook em companhias menores. Mas, por outro lado, né, a boa notícia em meio a isso tudo é que parece que tanto o Instagram Direct quanto o Facebook Messenger finalmente vão ganhar a criptografia ponta a ponta. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela está sendo processada por uma empresa chamada Rembrandt Wireless Technologies por conta de umas patentes ligadas ao uso lá da tecnologia Bluetooth. A autora desse processo é a mesma empresa que conseguiu já fisgar mais de 11 milhões de dólares da Samsung e depois mais alguns milhões da BlackBerry por conta de duas patentes aí da tecnologia Bluetooth, e por isso é provável, né, que ela consiga fisgar também alguns milhões de dólares da Apple também, né, por conta das duas patentes. Está no detalhe aqui na descrição, se você quiser ler. E ainda sobre a Apple, no fim da semana passada ela soltou os primeiros betas do iOS 12.2, WatchOS 5.2, tvOS 11.2 e macOS 10.14.4. Esses betas trouxeram umas coisas como, por exemplo, suporte inicial às TVs que vão funcionar lá com AirPlay 2, identificação automática também do Safari do Mac no modo escuro do sistema, né, para já abrir o site também no modo escuro, mas a principal novidade veio escondida no código do iOS e, claro, né, o Guilherme Ramos já conseguiu encontrar e publicou lá no 9to5Mac. O que ele achou foi uma interface para conseguir configurar o recurso de chamar a Siri só por comando de voz nos próximos AirPods, que é uma coisa que o pessoal já especulava, né, que ia chegar na próxima versão do fone de ouvido. Nessa tela, o iOS explica que a ideia é fazer a pessoa conseguir só ativar a Siri por comando de voz, né, e só essa pessoa, ou seja, só o dono do fone, conseguir ativar a Siri por comando de voz, que é uma coisa que em teoria tinha que acontecer já tanto no iPhone quanto no iPad, mas é mezzo-mezzo, né, de vez em quando funciona, de vez em quando não. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, ela finalmente deixou de classificar o aplicativo da Apple Music para tablets Android como beta, e uma outra novidade que pintou foi o fato dela ter registrado 7 modelos novos de iPad, Guedes lá no órgão regulatório da Europa e da Ásia. Esses registros não trazem nenhum detalhe específico, né, a respeito desses aparelhos, mas o pessoal tá achando que esses aparelhos novos são um novo iPad de 10 polegadas e um iPad Mini 5, né, que o pessoal fala que ela tá para lançar já faz uns 2, quase 3 anos. Parece que dessa vez vai chegar. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela confirmou na sexta-feira que ela vai dar um prêmio em dinheiro para quem ganhar aquele concurso fotográfico lá que ela lançou na semana passada. O que rola é que esse concurso vai escolher as 10 melhores fotos, né, publicadas com a hashtag ShotOnIPhone até o dia 7 de fevereiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. E inicialmente a Apple tinha falado, né, que as fotos vencedoras iam ser usadas na campanha da Apple para conseguir promover o iPhone, a câmera do iPhone e tudo mais, só que não ia ter prêmio, não ia ter dinheiro, não ia ter nada. A foto ia ser escolhida, ia ter o crédito da pessoa na foto e pronto, era isso. O problema foi que muita gente, né, especialmente fotógrafos profissionais, acharam ruim o fato da Apple colocar o mundo inteiro para trabalhar de graça lá, para ela conseguir ganhar dinheiro vendendo mais iPhone, e por conta disso a Apple deu o braço a torcer e trocou lá, mudou as regras da participação da promoção e falou que quem for vitorioso vai ganhar uma quantia em dinheiro como licenciamento lá das fotos. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei no episódio de hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Com conectividade 5V. Olha só, futuro.